Toda quarta, 1 da tarde, ao vivo, tem Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Pela M, site, redes sociais. Com Alessandra Dias, Mariane Antunes, Michele Gutmann e Wagner Hengel. Nosso apoio cultural é do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas.
É, o pior são os médicos, né? Eu fico muito abismada quando eu vejo médicos sérios, estudiosos, que se não fosse essa questão da vacina, eu jamais desconfiaria da capacidade, sei lá, cognitiva deles, que defendem a não vacinação, porque ela não tem segurança nenhuma, e aí ficam apresentando um monte de argumento que para nós, assim, para mim, pelo menos, eu falo por mim, tá? Que sou totalmente leiga e que não uso, assim, não tenho conhecimento da nomenclatura das coisas ou de como é feito os estudos da vacina, eles ficam usando para provar que está ao contrário, ainda dizem que isso tudo é uma coisa da indústria farmacêutica, né? Eu fico... E que eu não deixo de acreditar que seja, só pontuando bem, assim, bem especificamente. Não acho que a indústria farmacêutica não está lucrando em cima da pandemia. E muito. E que muitas coisas são realmente passadas. Só que, em vez de a gente ficar debatendo sobre uma vacina que vai nos salvar, né, como a gente vai poder sair do isolamento, a gente vai poder se colocar aí para o mundo de uma forma mais segura, a gente pode debater várias outras questões, como, por exemplo, o mesmo grupo que fornece o alimento a um custo-benefício menor, que a grande maioria da população pode comer, é a mesma que fornece medicamentos para o tratamento do câncer. Então, se a gente... Vamos pôr o debate no lugar certo, né? E daí eu me abalo muito, não com a minha tia, que acredita em fake news do WhatsApp, porque por toda a nossa construção social a gente... tá ali acostumado a validar o que vem de fora, né? A gente não tá, se tá na internet, é verdade. Os nossos pais, as pessoas foram acostumadas assim, se foi um jornal, um veículo, eu vou acreditar. Então eu julgo muito menos do que médicos, pessoas super capazes de dialogar e debater essa questão, ficam focando em debater a questão da vacina e polemizando uma coisa super desnecessária. Quando na verdade a gente tem que debater assuntos, por exemplo, estão nos envenenando e nos dando o antídoto para esse veneno diariamente, porque a alimentação é diária. E a gente não discute, né?
Sim.
Eu fico meio chocada assim, quando eu vejo a classe médica debatendo isso. Assim. Só um parênteses.
eu acho que é assustador também. Eu também. É uma coisa que me impressiona, assim, né? Ver pessoas que quer queira, quer não, né? Tem potencial para produzir esclarecimento, para produzir conhecimento, né? E aí produzem desinformação, produzem enganos, né? Os efeitos disso são catastróficos, a gente está vendo isso, né? Eu vi ontem que a Dinamarca encerrou a pandemia lá. Lá eles abriram tudo, liberaram máscara, né? Aceitam qualquer vacina, não sabem até quando, se vier uma nova variante, alguma coisa assim, isso pode mudar, mas a princípio é isso. Né? Se a gente tivesse tido acesso à vacina lá no início, né, ao invés de toda aquela protelação, todo aquele jogo cínico dessas pessoas, né? Eu acho que a gente talvez tivesse tido um governo sério, né? Que levasse a sério tudo isso que está acontecendo e não ficasse negando ou desdizendo dos argumentos científicos, né? Eu acho que a gente também talvez essa Ômicron nem chegasse, né? Ou se chegasse, chegaria assim, de uma forma pequena, porque a gente tem a maior rede de um sistema público de saúde do mundo. Assim, não existe um sistema como a gente tem do SUS, né, em lugar nenhum, né? Um país desse tamanho e se consegue vacinar todo mundo, assim, né, é só querer, né, e só ter a vacina, E a vacina não chegou, né? Não, não fizeram acontecer. Né? Então, eu acho que tudo isso entra na mesma lógica, na mesma cadeia, né, de ações e reações que deixa a gente nessa condição triste, né? Assim, difícil de pensar. Né? Mas eu acho que teve muito, assim, eu concordo com você, Michele, eu acho que eu acho que, assim, quando a gente vê pais ou avós ou pessoas, né, de uma outra geração que liam informações em revista de papel, em jornal de papel, né, hoje isso praticamente acabou, né, se deixando influenciar por essas informações falsas da internet, eu acho que isso é compreensível, né, assim, enfim, né, mas eu penso que tem um ponto que eu acho que a pandemia se revela muito, assim, que é a questão do individualismo. Eu acho que esse ponto, assim, eu li uma frase outro dia que eu não sei de quem é, porque eu não lembro agora, só passou assim e foi, dizendo que o individualismo, ele não agrega em nada uma civilização, ele não desenvolve em nada a civilização, a cultura, nada disso, porque nós somos seres, né, que são fundados através do laço, né, através do laço com o outro, do laço social, né, assim, a origem disso é dentro da família, e pai, mãe, ou enfim, quem está ali que investe amor e desenvolve aquela criança, né? E no entanto a gente vê uma sociedade completamente individualista, assim, né? Assim, se eu tô vacinado, não tem problema, né? E se para mim a Covid é fraquinha, não tem problema que o outro pegue, que aí é o problema dele, né? Digamos assim, de uma forma muito esdrúxula aí, né? Mas me parece que esse é um ponto muito muito evidente aí, né, que a pandemia, que a Covid nos revela, né, assim, esses movimentos antivacina, pela minha liberdade, estão restringindo a minha liberdade, isso é o argumento deles, né, de que você não pode ser obrigado a se vacinar porque isso, né, retira a sua liberdade, né, mas não tem liberdade, não tem mesmo, assim. A liberdade, né, no sentido, na sua essência, assim, né, no seu ponto mais puro, ela é a loucura. Ela é a ausência de referência social, a ausência de referência da realidade, porque a realidade, o campo social, tudo isso nos exige, nos impõe restrições, quer seja vestir uma roupa, né, pegar bem o básico, né, vestir uma roupa, comer qualquer coisa, né, sem se sujar com farofa e aquela coisa bizarra lá, e né, se alimentar de uma forma assim, com respeito ao alimento e respeito ao outro, tudo isso é restrição de liberdade. Né, assim, se aprender a falar é uma restrição de liberdade, né, porque você não pode simplesmente guturar, né, fazer qualquer som na boca, né, para tentar exprimir uma ideia. Não, você precisa usar o código da língua, né, porque esse código o outro entende, né, assim, não adianta eu querer vir aqui e falar, sei lá, em javanês, em alemão, ou uma língua que ninguém aqui conhece ou tem, que a gente não vai conseguir conversar, né? Porque, não estou entendendo o que você está falando, vai. Então, eu preciso restringir o meu campo, digamos assim, pulsional, sei lá, alguma coisa assim, para poder ter uma comunicação com o outro. Então, essa liberdade que as pessoas falam, que tem medo de perder a liberdade, isso é coisa, sei lá, meu, acho que não... Não faz nem sentido, né, assim.
Não. Mas isso aí a gente vê o reflexo, né, Wagner? Isso tudo que tá acontecendo para mim é reflexo da incoerência do ser humano. E não falo só a nível Brasil, assim.
Sim.
A gente problematiza tanto as coisas e não digo que não é necessário problematizar, sabe? Acho que é muito necessário. Só que a gente vem, assim, num lugar que você pontuou muito bem do indivíduo. É a minha vontade que tem que prevalecer, e se isso não prevalecer, eu vou me revoltar, sabe? E aí a gente vê todos esses movimentos antivacina, porque você não pode me impedir, porque eu não quero me vacinar, e é tudo sobre mim, né? Então acho que a gente vê esse reflexo muito das problematizações, que aí essas pessoas, elas têm estruturar o discurso da liberdade, porque a gente vem cada vez mais sendo livres, no sentido de rever a demanda de trabalho, rever a nossa escravização, só que a gente está virando escravo de si, a gente está virando escravo um dos outros. Porém, tenho para dizer, e daí já mudando de assunto, entrando, né, linkando um assunto no outro, eu acredito que a gente está pensando, começando a entender a importância de coletivizar, a importância de olhar para o outro e identificar com os comportamentos tóxicos dos outros para a gente poder construir algo novo. Duas coisas que eu tenho visto em outros países: têm sido aplicado multas a quem não quer se vacinar, existem restrições. Beleza, você não quer se vacinar, então você vai assinar um termo que você não vai ocupar uma vaga de UTI quando você ficar doente. Ponto! Eu não tenho obrigação, você não fez a tua parte e eu não vou fazer a minha. Isso chama causa e consequência. Eu sou agora a mãe em construção, a gente vai lá, eu tô tentando fazer causa e consequência. A gente precisa entender a consequência dos nossos atos. E acho que aqui no Brasil a impunidade segue, né? Para quem quiser ver. E aí eu vejo em outros países a coisa melhorando, e vejo muita gente no Brasil, a grande maioria da população, melhorando nesse sentido de que não adianta você impor a tua vontade, falar eu sou o dono da bola, e se você não jogar meu jogo, acabou. As pessoas vão cobrando. Eu tenho o exemplo daquele cambista de passaporte de vacina para poder para entrar nos negócios, do repórter que foi tentar comprar, ele falou: tá tanto, mas moço, deixa eu te falar, vai lá e se vacina, você não vai gastar dinheiro, ainda tá protegido. Gente, a gente chegou no cúmulo de um cambista querer deixar de ganhar dinheiro, ele vai deixar de ganhar dinheiro, para falar: meu amigo, vai lá e se vacina, porque ele entendeu a importância de coletivizar a nossa imunidade e a nossa saúde. E aí um plus é, né, Big Brother é um grande estudo social, adoro. E vem acompanhando tudo. E o moço que saiu ontem é um desses negacionistas, é um cara que tem essa postura de: se você não fizer o meu jogo, eu vou tornar a tua vida um inferno. E ele foi super rejeitado em cima de duas mulheres negras, que já por si só são mulheres que sofrem, né, pelo preconceito, por tudo. E aí eu olhei e falei: olha, o Brasil tá aprendendo a votar. Tomara que siga aí até outubro desse ano, né?
É um ano importante, né, para aprender a votar. Um ano importante. Fica, vale a observação.
E é isso. Eu acho que a gente tem aí todos esses problemas mesmo, assim, mas eu vejo que algumas pessoas veem, acho que todas essas energias aí que a gente tem falado estão mudando a cabeça. Todo esse trauma coletivo que a gente viveu começam aí a transformar, né, os indivíduos que formam o coletivo. Por isso que a gente se mantém, Brasil falando, a gente se mantém em pé por força do coletivo. Se dependesse do governo, a gente estava muito mais ferrado do que a gente está. Quem salva o Brasil são os brasileiros mesmo.
Sim.
A maioria, sim, né? Tem aquela parceria.
Eu escutando você agora, eu fiquei pensando, cara, assim, essa a estupidez é muito barulhenta, né, assim, se a gente for pensar, né, porque assim, o Brasil, ele tem uma aderência muito pequena a essa linha antivacina, né, assim, a gente aprendeu a tomar vacina, né, a gente toma, assim... tem aquela frasezinha, né, quanto mais antivacinas, menos antivacinas, né, assim, que o cara só é antivacina porque ele foi vacinado, né, senão bobear nem tava vivo, né,
exato.
Mas eu acho que a gente, eu concordo, eu acho que as pessoas Eu acho que isso produziu um movimento aí e uma recusa a esse posicionamento tão, primitivo mesmo, né? Assim, tão fechado em si, né? Eu li uma reportagem de uma antropóloga um tempo atrás falando da diferença entre o homem de Neandertal e o Homo sapiens. E a conclusão que ela faz no estudo dela é que a diferença não é uma diferença cognitiva de que o Homo sapiens era mais inteligente, né? É mais inteligente do que o Neandertal. A diferença é que o Homo sapiens ele começou a estabelecer uma vida em coletividade. E o Neandertal eram sujeitos que todos nômades, claro, mas que tinham uma tendência maior a um caminhar sozinho, né, a um individualismo, digamos assim, né? Então, quando eu li aquilo, eu pensei, cara, assim, a gente está retrocedendo, né, enquanto cultura, enquanto civilização, né? E a gente precisa retomar esse laço com o outro, suportar o outro, suportar a diferença em nome de algo maior, né? Em nome da vida, em nome
sobrevivência,
da sobrevivência mesmo, né? Porque esse mundo tá, essa tragédia que está ambiental, por exemplo, né? Questão do clima e tudo mais, por conta de uma questão muito individual, assim, né? Da questão do dinheiro, do capital, da ganância, do cara que derruba tudo para produzir mais e mais, né? Então, enfim, isso é uma questão bem complexa aí, mas que eu acho que vale uma discussão. Mas eu tenho a impressão que a gente precisa retomar e aprender a votar. Sim, nós temos que retomar essa questão aí, que esse ano eu acho que é um ponto que vai estar bem forte aqui, né? Porque, enfim, eleições, e serão eleições bem tensas, bem acaloradas, eu tenho essa impressão, né? E muito cedo para dizer, mas, enfim, eu acho que...
Ah, deixa eu cutucar vocês aqui, já que é a minha função. Já que já, né, temos que ir encontrando um fim aqui para o Bem Bolado, mas eu quero deixar aqui, quero deixar uma pergunta no ar para vocês dois e para quem está nos ouvindo. Já que estamos em ano de eleição, a gente tirar um pouco a briga de time, porque às vezes vai para essa esfera de discussão, quais são as políticas públicas que para vocês... não podem deixar de existir nos planos de governo? Isso, presidente, governador, o que não pode deixar de existir dentro dos planos de governo para vocês?
Cara, para mim, sim, uma bandeira, assim, muito que eu carrego comigo, assim, é a questão da educação, né? Eu acho que a educação a gente só vai se desenvolver, só vai ser um país melhor se tiver uma educação, se tiver investimento em educação, né? Assim, investimento como um todo, né? Não é botar militar dentro da escola para dizer que isso é um investimento, cara. Né? Para a galera ter que cantar o hino nacional e bater continência, que isso é uma educação. Não é, isso é um engodo. Eu digo de uma educação de verdade, assim, uma educação que produza pessoas que pensem, que sejam críticos, que saibam interpretar texto, né? Eu acho que esse é um passo, quer dizer, esse é um ponto que para mim é fundamental, assim, né? Eu acho que um outro ponto também, eu acho que na mesma pegada, assim, é a questão, eu vejo que é a questão ambiental mesmo, sabe? Assim, a questão de rever políticas ambientais, quer seja no micro, dentro de uma cidade, a questão da locomoção, do transporte, né, de como que as pessoas circulam pela cidade, como a nível, assim, então, né, para presidente, enfim, né, o que a gente vai fazer para reverter essa destruição toda que nos últimos aí 3 anos vem acontecendo, vem passando a boiada, né? E, E eu acho que se a gente tem uma educação, a gente vai ter mais segurança. Se a gente tem uma vida mais, com mais qualidade ambiental mesmo, a gente vai poder ter alimentos melhores, isso que você estava falando, né, da indústria do alimento, a gente vai poder ter uma circulação melhor no mundo, na vida.
Menos vírus.
Né, então, eu acho que tem outras, assim, a questão da segurança, a questão da saúde, né? Eu acho que, assim, isso, cara, assim, é até engraçado a gente ter que falar isso, né? Mas é tão básico, né? Assim, a gente pensar que os nossos representantes públicos tenham que cuidar da saúde, da educação, né? Do meio ambiente, né? E porque isso é tão, a gente vive um momento tão precário disso tudo, né? Que a gente precisa pedir por isso, né? É surreal, eu acho, assim.
Para mim, o mais importante é a gente pensar que, né, a escolha dos candidatos deve ser uma ação muito bem pensada no sentido da representatividade. É que a gente pare realmente um tempo para pensar em quem a gente vai votar. Né? Cada um de nós fazer essa tarefa de ver qual é o plano, qual é a proposta, como é que a pessoa pensa em trabalhar, porque sim, né, é a partir disso que a gente vai ter pessoas que nos representem mesmo, que representem os nossos desejos, anseios e tudo mais. Né? Então, eu acho que essa é a tarefa do ano, da gente pensar e repensar em quem a gente vai escolher como nossos governantes. Ficou muito claro para mim nesse encontro de hoje que a gente tem muita coisa para falar nesse programa, nos nossos encontros, a gente vai ter bastante pauta para discutir aí ao longo do ano. E falando em políticas públicas, para mim, prioridade sempre é uma educação universal, pública, gratuita e inclusiva para todas as pessoas. Eu acho que essa é a principal pauta aí para os nossos governantes. É a valorização da cultura, tão essencial, e seja a cultura dos povos tradicionais, a cultura originária, as suas identidades, mas também o fazer arte, fazer cultura, valorização disso. E o mais importante para mim, renda básica universal, é a política de distribuição de renda. Eu acho que a questão mais grave e urgente no Brasil é a fome, e eu acho que qualquer pessoa que bote no peito uma bandeira de luta para combater a desigualdade social e a fome no país terá minha simpatia, certamente, porque para mim esse é um assunto muito grave que precisa ser debatido e resolvido urgentemente num país tão grande, num país tão produtivo, num país que produz muito alimento, tão rico e não tem uma distribuição igual dos seus recursos. Por aí vai, tem bastante coisa para a gente falar, mas as mais caras aí que terão, certamente, o meu debate ao longo desse ano.
Maravilha. Lembrando, né, eu particularmente acho que qualquer candidato que não tenha no seu plano de governo, lembrando que, para mim, a importância de candidatos começou a ser deputados, senadores, governadores e presidente. Não ao contrário, porque presidente não governa sem deputado, sem senador, né? Lembra? Quem você está colocando ali dentro para fomentar aquele caldo ali, né? Que nem sempre é muito bom. Acho que qualquer um desses caras que não tenham, caras ou minas, tá? Que não tenham dentro do seu plano de governo questão ambiental, não serve. Que a gente, sem meio ambiente, sem políticas de urgência, de emergência, porque a gente está passando por emergências climáticas, a gente não pode discutir nada. Né? A gente não vai ter mais o que comer, a gente não vai conseguir sair de casa, a gente vai morrer. Então, acho que o ambiente, para mim, assim, a pauta mais importante, assim, que precisa estar em qualquer plano de governo, são as políticas públicas ambientais, especialmente políticas públicas de emergência mesmo, climática. E isso vai doer em mim, vai doer em todos nós. Assim, a gente vai precisar abrir mão de comportamentos que a gente vem aprendendo há muito tempo para a gente salvar o nosso planeta. Mas acho que temos muita pauta mesmo para 2022. Que bom, adoro.
Que bom. Bem.
Mas é legal já pensar, assim, como a Mari fala, a tarefa de casa é você entender o nosso sistema político. Entender que não é só o presidente que é o cara que é escroto, assim. Ele é só uma figurona lá, justamente que tá ali para desviar um pouco a nossa atenção do que vai sendo votado de madrugada, assim, sabe? Tudo acontece nos bastidores, né? Tipo na produção, né?
Sim, sim. Muito bem, muito bem, muito bem. Reiniciamos com, acho que com uma certa, acho que com assumindo uma responsabilidade, né, de poder trazer nesse momento, nessa horinha da semana aí, né, uma conversa que seja, enfim, para a vida, né, para a vida, eu digo nesse sentido, assim, né, de que a gente possa esclarecer e trazer temas que sejam importantes, desde a questão política, de saúde, de muita cultura, porque eu acho que assim, a gente é um país de uma cultura riquíssima que também está aí à deriva, né, pelo poder público, né, e a gente precisa resgatar aí muita coisa e poder cuidar da nossa gente, do nosso povo, né. Eu acho que essa coisa que você falou, Mari, o país no mapa da fome, isso para mim é uma coisa assim obscena, assim, né, num país que é um dos maiores produtores de alimento, as pessoas passam fome. Cara, isso para mim é sem, não sei nem o que falar, assim, é uma violência que se produz, né, da desigualdade social, que é absurda, assim, né, e enfim, né, estamos aí, voltamos.
É isso.
Eu acho que daqui a uma semana estaremos novamente por aqui. Vocês que nos aguentem, né?
Nos divulguem.
É isso aí.
Combinado, então. A gente se vê na semana que vem, quarta-feira, 1h da tarde, ao vivo, na Mais Livre de Todas.
Fechou, então. Obrigado, valeu. Até mais,
valeu,
então.
Valeu, gente. Até semana que vem.
Obrigada. Só aproveitar e agradecer o nosso apoio cultural do Flora Gastronomia. Isso. Cozinha Familiar.
Flora Cozinha Familiar, chefe Jubátil. A Minta de Barros.
Uma delícia. Cheguem lá e também dizer, se você quiser nos apoiar, entre em contato com a gente, tá? pauta@cultura930.com.br. Beijo, gente.
Valeu.
Beijo, gente. Até semana que vem. Valeu.
Até. Tchau, tchau.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar. Para saber mais, ouvir esses e outros programas, acesse cultura930.com.br/bembolado.